A Coagrisol prevê uma queda na produção de leite de aproximadamente 30% em relação à produção dos últimos anos, já que nós temos uma estiagem que está em vigor. Júlio Grotti, responsável pela produção de leite junto à Coagrisol, nos fala como está essa realidade na região de abrangência da cooperativa.
O problema com nossos produtores, já vamos voltar um pouquinho no tempo, no mês de outubro, setembro, outubro, início de novembro, a preocupação nossa era o excesso de chuva.
Exatamente.
Bem nessa época, era a época da implantação das forragens de verão. Nós plantamos nosso milheto, nosso sorgo, nosso capim-sudão, e nós já tivemos vários problemas ali, então, de germinação, tá? São sementes miúdas, né, essas que eu me refiro, e nós não tivemos uma formação boa de forragem de verão. Viramos o ano e a preocupação então foi outra, né, que foi a estiagem. Né? Nós não aproveitamos, ou muito pouco aproveitamos, esses capins, essas forragens de verão, devido à estiagem então. E se acentuou muito então a partir da virada do ano, então repetindo, né? A gente sempre tem aquela mentalidade que dezembro nos salvaria com chuva. 3, 4 anos atrás, dezembro, próximo a Natal, sempre nós tínhamos uma chuva boa e isso não aconteceu. E pegou então bem no desenvolvimento dessas culturas e principalmente o milho, que o milho é a principal forragem que se guarda, que é utilizado para alimentação em forma de silagem, Letícia.
É, e além disso aí, a questão da água também, como é que está no interior? Vocês que fazem rotineiramente essas visitas aí, Júlio, enfim, o pessoal está enfrentando também o desabastecimento, é isso?
É muito grave. Uma vaca toma muitos litros de água, olha o tamanho, uma vaca de 600 quilos aí toma brincando de 100 a 150 litros de água por dia, Letícia. Então, e com qualidade que tem que ser. E acima de tudo, o problema de estresse calórico, que é a falta de água, ou da refrigeração de vacas, que nós não temos hoje propriedades ainda que faça a refrigeração dos animais. Os animais deveriam ser molhados e após molhados ter um vento para resfriar elas. E a partir daí começa o estresse calórico. A vaca come menos, se come menos vai ter problema de produção de leite.
Não vai produzir aquilo que produzia.
E além disso também problema reprodutivo. Vaca é bem mais difícil de você emprenhar uma vaca, no caso a gente inseminando, vai haver retorno. Então são vários problemas que o produtor então está enfrentando em dificuldade da falta de baixo a quantidade de água que está vindo, ou chuva, né, no caso, Letícia.
Como é que está a situação desse resfriamento, muitas vezes? Os produtores não estão conseguindo fazer, ou quando tinha água em abundância também não se fazia? Como é que está essa conscientização?
Não, essa parte, pouquíssimos produtores nós temos essa parte de resfriamento de vaca, só que esse ano se acentuou demais devido aos fortes calores que está acontecendo. E o calor até haveria, sempre houve esse tipo de calor, mas porém era uma situação diferente com alimentação adequada, né? E hoje a gente não está tendo então esse alimento de boa qualidade, porque a vaca tem que buscar um alimento de boa qualidade. Hoje ela está buscando um alimento seco, a nível de pasto, né? De pastagens, muito ruim a qualidade e está interferindo então em vários aspectos. Produção de leite, reprodução e acima de tudo para o nosso produtor, é a área de gastos, né? O produtor nosso está investindo mais e está gastando uma silagem de boa qualidade, Letícia, e está fazendo uma de má qualidade. Até nós temos umas espigas de milho aqui que você estava vendo, uma qualidade muito ruim que está sendo feita a silagem. Então, esse problema vai se acentuar para frente ainda. O produtor vai ter guardado um material muito ruim para as vacas e o impacto não é só agora. Vai ir para frente, então, usando uma forragem de má qualidade, não vai dar aquilo que nós esperamos, né?
Em relação à queda na produção de leite, vocês já têm um balanço ou vocês já estimam aí qual será essa queda em virtude aí dessas situações, então, Júlio?
Letícia, a gente a nível de municípios, se trabalhou em ao redor de 30%. Tem produtores com até mais. Aquele produtor que não é tecnificado, que não se utiliza de silagem, que eu não acredito em produtor de leite sem silagem na propriedade, tem que ter essa reserva de comida em casa. Esse produtor de sem silagem, as perdas passaram de 50%. Que os animais ficaram na pensacola, na graminha forquilha, nos potreiros, passando fome e muita fome. E o produtor que tem essa reserva em casa, o produtor mais tecnificado, que se utiliza de ração e silagem, as perdas foram menores. Se trabalha ao redor de 30% de perda a nível de município. Mas
em nível de região?
Isso, nível de região se repete em todos os municípios. Porém, isso aí vai indo para frente, então esse problema não é só agora. Houve uma precipitação razoável de chuva. Claro que nós esperamos muito mais devido ao calor, tem que ter chuvas semanais praticamente, que é o ideal. Mas o problema vai se refletir, então, mais adiante com a má qualidade que é a silagem, que é o principal componente da alimentação hoje das vacas.
Você falou nesse problema aí mais para frente, mas... consequentemente, se tem uma baixa produção leiteira, o preço também aumenta. Enfim, não é só o produtor que sofre, é toda uma sociedade também.
É uma cadeia completa, pode ter certeza que o leite vai iniciar, vai começar 2020. Todas as empresas estão falando em reajustes sobre a produção de janeiro para 15 de fevereiro, que vai ser pago, porém vai refletir no balcão. O nosso consumidor vai sentir isso aí. E o que mais ainda penaliza, então, são pessoas que... quem tem que tomar são pessoas da classe... ou crianças que tem que tomar, ou idosos, né? E é uma faixa etária que não deveria ficar sem esse produto. E vai ficar com o produto, porém, mais caro. O mundo inteiro é para ter menos leite no ano 2020. Então, vai ser preço bom ao produtor. Porém, cada vez o produtor vai ter que se tecnificar mais. Com a cabeça aberta, guardar comida como produtor de grãos... tem que ter sua poupancinha reserva para uma estiagem.
Isso que eu ia te questionar, a questão das orientações de vocês, né? Porque até a gente conversava com o Jusemário Parisi, que ele é responsável pela produção de grãos aí na regional da Imater, ele citava, né? Nós tivemos aí uma decorrência de 6-7 safras muito boas. Uma hora a gente torce para que não aconteça, mas quando acontece, né, Júlia, o produtor tem que estar preparado.
Nós não temos como controlar a natureza. O que a gente pode controlar é dentro da porteira, então, né, se preparando, então, guardando comida, fazendo silagem de milho, guardando excessos no inverno. Nós temos sobra de aveia, de azevém, que são forrageiras de inverno. Nós temos que fazer esse banco, essa reserva de comida em casa. Uma silagem bem feita... relatos de mais de 7 anos não perde qualidade. Então nós temos que ter no mínimo uma safra e meia de reserva guardadinha dentro do silo lá. Reserva de comida. E são várias outras preocupações que o produtor tem que ter a nível de propriedade. Sempre pensando em ter um rendimento, porque todo mundo pensa em cada vez ganhar mais, né? Cuidar então a questão do resfriamento, qualidade de água, questão de qualidade do leite também. Hoje o mercado está cada vez mais exigente e nós estamos então se preocupar em guardar comida e produzir algo bom para fornecer algo bom a nível de mercado para o consumidor, que é ele que vai ditar as regras. É o consumidor hoje que dita as regras. Na carne, no leite, nos demais produtos que a gente trabalha. Nós temos que produzir aquilo que o consumidor quer. E o consumidor quer produto bom. Então nós temos que ter essa preocupação a nível de produção.
Júlio Grotti alertou então os produtores no sentido de se manterem prevenidos com o estoque de alimentos em virtude da seca, já que esta é uma realidade que praticamente não existe na região de Soledade. Letícia Nunes, para a tua Rádio Cristal.